Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Jefferson Dal Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Comissão pode prorrogar dedução no IR da contribuição patronal paga pelo empregador doméstico.
Marcos Rogério quer que o Congresso anule a decisão do STF que equiparou a homofobia ao racismo.
Cid Gomes quer CPI para investigar troca de mensagens na Operação Lava Jato e o vazamento das conversas.
Boa noite.
Boa noite.
Cid Gomes defende CPI para investigar invasão nos celulares de autoridades e troca de mensagens entre o ministro Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato. Mas Álvaro Dias, contrário à iniciativa, avalia que não cabe comissão parlamentar de inquérito. Repórter Érica Christian.
O senador Cid Gomes, do PDT do Ceará, quer uma CPI para investigar a invasão nos celulares do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e de procuradores da Lava Jato, e para apurar também a veracidade das mensagens supostamente trocadas por Moro e pelo procurador Deltan Dallagnol.
Nessa história toda, há dois malfeitos. Um malfeito, estão invadindo os celulares dos outros. Isso precisa ser investigado. O outro malfeito, há uma exposição de conversas, e se são verdadeiros, apontam por um conluio de integrantes do Poder Judiciário, de um juiz com um promotor. Esses dois agentes, eles não podem trabalhar mancomunados, sob pena de você não ter mais justiça.
Mas o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, não acredita na instalação dessa CPI.
Eu acho que cabe investigar quem hackeou. Investigar quem está colocando na cadeia ladrão, eu creio que é uma forma de intimidação que não tem como obter apoio aqui. Eu só assino CPI para investigar corrupção e corrupto. Não assino CPI para investigar quem combate a corrupção e coloca ladrão na cadeia.
O senador Exalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, afirmou que a incompetência na gestão pública pode ser mais grave e danosa à população do que a própria corrupção.
Ele afirmou isso ao lembrar que as emendas da bancada do Distrito Federal não chegaram a ser executadas pelo governo de Brasília por causa da burocracia, de incompetência ou até mesmo de interesse.
Exalci Lucas citou casos em que, por falta de titularidade da área de projeto de engenharia de licenciamento ambiental, o dinheiro não foi liberado.
É triste. A gente vê a luta aqui dos senadores e deputados de levar alguma coisa para o seu estado. E aqui, milhões e milhões foram deixados de investir, a população não é carente de atendimento em todas as áreas. A gente não tem quase, são quase 500 milhões de emendas de 2016 para cá que ainda não foram executadas. Então, eu espero que o novo governo possa, de fato, resolver definitivamente essa questão.
O senador Marcos Rogério apresentou um projeto para assustar a decisão do Supremo Tribunal Federal que enquadrou a homofobia como crime de racismo. Já o senador Eumano Ferrer lembrou que a posição da corte só foi adotada pela falta de ação do Congresso Nacional. Os detalhes na reportagem de Raquel Teixeira.
O projeto de decreto legislativo 404 de 2019 trata a decisão do Supremo Tribunal Federal, que enquadrou a homofobia e a transfobia nos crimes de racismo, como inconstitucional por ter invadido competência exclusiva do Congresso Nacional. Além disso, o STF equipara opção sexual à raça para fins de proteção penal, o que é inadequado, na opinião do senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia.
Minhas divergências passam a existir quando se pretende igualar opção sexual e raça. Raça é uma questão inata.
O senador Eumano Ferrer, do Podemos do Piauí, considera o legislativo como culpado pela ação do Supremo.
Nós temos que nos penitenciar, que muitas vezes nós pecamos por omissão. Nós somos responsáveis.
O decreto aguarda a designação de relator na Comissão de Constituição e Justiça.
O senador Paulo Rocha, do PT do Pará, denunciou o aumento da violência no seu estado. Ele relatou o despejo de 212 famílias no município de Eldorado dos Carajás, instaladas desde 2008 em fazendas às margens da BR-155. E no mesmo dia, mas na cidade de Rio Maria, foi assassinado Carlos Cabral Pereira, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais desse município paraense.
Segundo o senador, o sindicalista já tinha sobrevivido a um atentado no ano passado, quando foi morto o então presidente do mesmo sindicato, Expedito Ribeiro de Souza.
Recentemente, medidas adotadas pelo governo em conivência com os grandes empresários ruralistas, acirram ainda mais esse processo de violência. Tudo isso cria ambiente favorável à chamada volta à força do grande latifúndio.
O senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, elogiou a criação pelo BNDES de uma linha de crédito direcionada aos hospitais filantrópicos, como as Santas Casas. Segundo ele, uma verba de R$1 bilhão está à disposição de mais de 2 mil unidades de saúde no país, com juros subsidiados a 9% ao ano.
Lazier destacou que, em governos passados, diversas operações do BNDES beneficiaram obras e projetos em outros países, como Moçambique, Angola, Nicarágua, Cuba e Venezuela. Mas agora a política do banco mudou radicalmente.
O que interessa é que nós estamos agora numa época em que os recursos do BNDES são direcionados para carências brasileiras, e entre elas o sistema hospitalar.
A medida provisória que facilita o leilão de bens apreendidos no combate ao tráfico de drogas começou a ser examinada no Congresso. Já foram apresentadas emendas para destinar os recursos para campanhas educativas, proteção das fronteiras e para comunidades terapêuticas. Repórter Marcela Cunha.
A medida provisória facilita o leilão de bens apreendidos em operações de combate ao tráfico de drogas, como joias, carros e até barcos, aeronaves e fazendas. O texto encaminhado pelo Executivo prevê, por exemplo, que a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas possa colocar os itens à venda antes do fim do processo judicial. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, existem hoje 50 mil bens nessa situação, que levariam cerca de 10 anos para terem o processo concluído e só então o dinheiro ficaria disponível. O senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, apresentou uma emenda para garantir que parte do dinheiro seja transferido para as Forças Armadas e a proteção das fronteiras.
Quero que parte desse recurso seja destinado para as Forças Armadas, em especial ao Exército, ampliar o monitoramento das fronteiras para que a gente consiga combater a causa.
Já o senador Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade do Paraná, propôs que uma parcela do dinheiro vá para as comunidades terapêuticas acolhedoras para o financiamento de projetos.
A Comissão de Assuntos Econômicos pode prorrogar por mais 5 anos a possibilidade de dedução no imposto de renda da contribuição patronal paga pelo empregador doméstico. Este foi o último ano do benefício. Repórter Bruno Lourenço.
Desde 2011, é permitido deduzir do imposto de renda a contribuição patronal paga à Previdência Social pelo empregador doméstico. Mas o benefício acabou na declaração deste ano. O senador Regufe, do Distrito Federal, quer prorrogar a dedução até 2024. Segundo ele, a tabela do imposto de renda já está muito defasada e não é justo retirar esse benefício, ainda mais em um momento de alto desemprego. O relator na Comissão de Assuntos Econômicos, senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, concorda com Regufe.
Como se trata de prorrogação de benefício vigente há 8 anos, a sua não prorrogação equivalerá efetivamente a um pesado aumento de carga tributária. E no momento que a gente vive, o país não pode se dar esse luxo, sobretudo quando o efeito direto desse aumento será sentido no convalido mercado de trabalho.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, um bom fim de semana.
Minuto do TCU. Está disponível para visitação no Centro Cultural TCU a exposição Tudo que é Sólido Desmancha no Ar, de Rômulo Vieira Conceição. Rômulo é um artista visual que trabalha com diversos meios, como instalação, escultura, desenho, fotografia e vídeo, explorando as sutilezas de percepção e as relações do homem contemporâneo no espaço. A exposição segue uma coerência cronológica, apresentando desde os trabalhos de 2007 até a produção mais recente do artista em 2018. Além de remeter ao momento vivido no Brasil e no mundo, a mostra traz foco para a produção negra na cena de arte contemporânea. A exposição Tudo que é Sólido Desmancha no Ar fica no Centro Cultural TCU até o dia 20 de julho e a entrada é gratuita. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.